pessoas, como sempre, traz mais uma edição do Chá das 5. São bem acolhidos num espaço tão especial que é o Hotel das Salinas, aqui em Aveiro. E, como sempre, bem acompanhados, hoje não é exceção, com Isabel Martins, do Centro Paroquial de Ilhavo, e Luís Oliveira, o diretor do Lar de São José. Vamos falar da obra do Património dos Pobres, vamos falar de pessoas de boa vontade e vamos começar logo por falar de fados. Quem é que quer fazer as honras da casa? Luís.
Olá, desde já muito obrigado pela aceitação do nosso convite e do nosso reto em de alguma forma promovermos o nosso evento. E promover é realmente a única coisa que podemos fazer hoje, já que felizmente já estamos com lotação esgotada para um evento que se deu o nome de Fado Solidário, que tem como objetivo requalificar a portaria do Lar São José e, de alguma forma, dar algum conforto também na parte onde os nossos idosos, quando chegam de centro de dia e principalmente quando está em tempéries e mau tempo, que de alguma forma os protege. E como nós somos um lar em que há uma parte antiga com mais de 50 anos e uma parte moderna, também, de alguma forma, o corredor e a portaria serão esse valor angariado hoje para requalificar essa parte. O desafio foi lançado pela direção do património, obviamente foi aceito por todos os colaboradores, e quando digo todos os colaboradores, não é só os colaboradores do ar que estão envolvidos, mas também todas as outras valências, e a parte que também, de alguma forma, nos preocupava, está o primeiro objetivo alcançado, portanto, temos mais de 150 pessoas na nossa sala, quando o objetivo rondava 120, portanto 150 era mesmo o objetivo máximo. Obviamente não posso deixar de mencionar os fadistas que de forma completamente gratuita vão colaborar connosco, que é o Sr. António Machado, Pedro Rodrigues, Nissa Conde e Eduarda Pereira, acompanhado de guitarra portuguesa por João Mário e Horácio Labicha. Obviamente o nosso muito obrigado já aos fadistas por de forma completamente gratuita e solidária a darem este reto. E agora, obviamente, a responsabilidade está do nosso lado e vamos fazer com que seja uma noite única e especial.
Então, foi a noite de hoje. A obra ainda vai ser feita. O donativo angariado hoje, ele vai ser suficiente? Não é suficiente? Mesmo que seja suficiente, o que é que há para fazer depois? E é claro que ainda vamos conversar com a Isabel ou outros tantos, mas Luís, já agora fica aqui esta curiosidade. Esta noite de fados chega ou ainda não vai chegar?
A contabilidade que foi feita e o desafio que foi lançado era exatamente para o valor que já, de alguma forma, estava angariado com outras parcerias e com outros parceiros, era para angariar o restante para o orçamento que nós já tínhamos. E pelas contas e pelo sucesso que antes de o ser já está, de alguma forma, as pessoas a colaborarem, vai com certeza chegar para esses projetos. Efetivamente surgirão outros, até porque estas casas não são estanques, e ainda bem, e as ideias surgem sempre e as melhores condições para os utentes é uma prioridade. Portanto, com certeza, muito em breve, depois desse projeto estar concluído, surgirão outros onde vamos precisar da mesma toda a comunidade e todos os amigos do Lar São José do Património.
E o que nós queremos é a nossa casa, assim com cheiro a novo, não é? Remodelado. Isabel Martins, Centro Paroquial de Ilhavo. Ufa, não cheia, as mangas arregaçadas, sempre muito calor, muito trabalho. Como é que é o dia-a-dia? O que é que nós não sabemos sobre o Centro Paroquial de Ilhavo?
Olá, muito boa tarde. Muito obrigada também pelo convite que nos foi endereçado e que nós aceitamos com muito gosto. Numa perspectiva, podemos divulgar um bocadinho do nosso trabalho e do nosso esforço. De facto, somos instituições e, como instituições particulares, dependemos muito da boa vontade de todos que nos rodeiam. E, mais uma vez, nós estamos a contar com esse apoio. Nós, ao longo do ano, vamos tendo algumas iniciativas com com muito empenho da parte dos nossos pais representantes, que também vão se esforçando para envolver toda a comunidade. E nesse sentido vamos tomando algumas iniciativas no sentido de melhorar também sempre as nossas condições e o bem-estar dos nossos pintores, porque de facto as nossas crianças, tal como no Lar São José os idosos são a prioridade, ali temos os nossos mais novos, temos a nossa primeira geração e que tentamos sempre fazer o melhor por eles. Os pais de facto têm sido excepcionais e têm sido fantásticos nesse sentido. E com a nossa ajuda e com a ajuda deles, vamos tomando algumas iniciativas, nomeadamente as de amanhã, que é já a nossa quinta caminhada da família que fazemos, no âmbito da Semana da Família, tal como no dia 15 nós festejamos com os nossos utentes, e vamos terminar esta Semana da Família com esta caminhada. E esta caminhada é nada mais nada menos que um momento de convívio entre todos os nossos utentes, Que se disponibilizaram para participar, assim como toda o resto da comunidade. Este ano tentámos também retomar a atividade que tivemos no ano passado com o Mercadinho Solidário. E este Mercadinho Solidário, este ano, conseguimos juntar todas as nossas valências do património, onde todos nós podemos disponibilizar alguns bens que, a serem comprados pela comunidade, nos vão ajudar imenso na requalificação das nossas instalações, que é sempre mesmo com essa perspectiva que nós fazemos estas iniciativas.
Ora, vamos a números. Para quem está de fora e não faz ideia, não consegue visualizar, o Centro Paroquial de Ilhavo, que serviços presta e qual é o número de utentes, mais ou menos, que estamos a falar? E do Lar de São José, a mesma pergunta, que serviços presta? São noturnos, são diurnos, acolhe os idosos, quantos idosos acolhe, para que nós tenhamos uma noção das necessidades?
Relativamente ao lar, relativamente ao centro paroquial, nós temos as valências de creche e pré-escolar, num total que rondará as 80 crianças, e que, pronto, temos neste momento a receber inscrições novas para o novo ano letivo, e que nós neste momento temos na valência da creche, temos três salas, que vai desde os 4 meses até aos 3 anos, e depois o pré-escolar que temos desde os 3 anos até aos 6. Neste momento, é que, como digo, a nossa maior dificuldade será em dar resposta no setor da creche, o pré-escolar nem tanto. No entanto, dentro das condições que temos, precisávamos neste momento alargar paredes, mas não conseguimos, de facto tentamos fazer o melhor dentro do que temos e dar a resposta melhor possível. E para isso ajudam muito estas iniciativas, porque nos vão ajudando a melhorar cada vez mais as condições.
Quando falam em alargar paredes, quer dizer que existe uma lista de espera?
Existe, infelizmente existe, e nós nos angustia nós não podermos dar resposta a essa lista de espera. Notamos que da parte dos pais há uma preocupação máxima, porque precisam de trabalhar e têm que deixar os seus filhos bem empregues, e nós fazemos esse esforço. Realmente recebemos muito bem, mas temos dentro das condições que temos, e mais não podemos fazer. E muito nos deixa preocupados, porque de facto a lista de espera é imensa, e no setor da creche é preocupante. É preocupante, no entanto, é como digo, dentro do tempo, mais neste momento não podemos fazer. Vamos tentando que ao longo de todo o tempo, ou ao longo prazo, vá lá, possamos de facto dar uma melhor resposta, e isso para nós seria muito bom.
E agora, a mesma pergunta ao Luís, do Lar de São José. Estamos a falar que tipo de serviços específicos e qual o número de utentes abrangidos. E a mesma pergunta difícil no fim, não é? Qual é o tamanho da lista de espera?
Eu, se calhar, começava pela pergunta mais difícil, aproveitando as últimas palavras da Isabel. Essa, sem dúvida, é a maior angústia de técnicos e da instituição. Técnicos que são eles que, ao fim e ao cabo, recebem esses pedidos de admissão e que não conseguem responder afirmativamente. E embora em problemáticas e em dimensões completamente diferentes, mas é efetivamente um problema muito grave não respondermos imediatamente ou num prazo muito curto. Situações que podemos imaginar que um idoso esteja diversas horas sozinho ou que não tenha a capacidade de tomar conta já de si mesmo nas suas atividades de vida diária. Tirando essa situação da lista de espera que é bastante angustiante, nós temos uma estrutura que acolhe 54 idosos diurno e noturno, portanto, permanentemente, e depois temos uma parte de 20 idosos, que é um bocadinho flutuante na parte de centro-dia, ou seja, que depois regressam, nós com a nuance que podem jantar na instituição, portanto, já vão praticamente para se deitarem ou para estarem um bocadinho no seu domicílio e para se deitarem, mas já com o jantar tomado. Temos essa característica dos utentes passarem efetivamente quase todo o dia no lar, só para casa depois de jantar.
Muito mudou esta entrevista, infelizmente, já está quase a chegar ao fim, ainda assim temos 4 minutinhos. Muito mudou nos últimos anos da forma como nós olhamos e nos queremos relacionar com os nossos maiores. Esta tendência para continuar, Luís, e para melhorar, ou estou enganada nesta afirmação?
Não. Completamente. Aliás, hoje nem sequer é fácil imaginar as alterações, porque elas são quase tão naturais, acompanhando os tempos, e aí foram um sinal de evolução dos próprios tempos, e quando digo evolução, digo sinceramente para melhor, e não falo só com certeza da nossa instituição, falo da grande maioria. O lar hoje é completamente diferente do que é há 20 anos, e com certeza teremos de estar muito mais bem preparados para o que vai ser há 20 anos, porque nós técnicos, hoje que trabalhamos no lar, vemos mesmo assim muito diferente do que é hoje. Portanto, eu acho que é um sinal evolutivo, e muito bem que os lares souberam acompanhar pelos nossos maiores, como disse, porque também as gerações que vão chegando a lares também chegam com outro tipo de exatamente, mentalidade, ansiedade, o que faz com que naturalmente as instituições mudem, porque vão de encontro aos anseios dos seus utentes.
Oh, Isabel, e no caso das nossas crianças, é assim ou a coisa ficou mais difícil?
É um bocadinho assim também. Nós vamos tentando acompanhar um pouco a evolução das gerações, porque de facto o que nós fazíamos há 20 anos, aquelas atividades que nós tínhamos já há 20 anos, não tem nada a ver com as de hoje. E eles muitas das vezes são eles que nos explicassem, que nos põem à prova diariamente, e nós neste momento temos que os acompanhar muito para passo. Independentemente da nossa experiência, que é uma experiência de quase 30 anos de serviço, diariamente aprendemos com eles. E, de facto, as gerações atuais são muito exigentes e nós temos de nos acompanhar de uma forma muito mais eficaz do que há anos atrás.
E os pais? Como é que mudou essa dinâmica? Ela melhorou? Piorou? O tempo está a chegar ao fim? Eu vou pedir a ambos, se puderem, como nós começámos um pouco mais tarde. Fernando Martins, também, se tu puderes, aí desse lado, garantir que corre tudo bem, e a convidar-vos, só para cumprirmos então os compromissos comerciais, e depois voltávamos mais 5 minutos à conversa para fechar este nosso encontro, para que possamos então conhecer através dos vossos olhos e das vossas palavras a obra dos povos, nomeadamente o Centro Paroquial de Ilha e o Largo de São José. E a pergunta, é difícil, não é, Isabel, se o relacionamento com os pais é distinto daquilo que era há 30 anos atrás, quando provavelmente iniciou a sua carreira nesta área, mas nós vamos então ouvir a resposta daqui a pouco, pode ser?
Com certeza, mais um pouquinho e já falamos.
O que quero dizer, Fernando Martins, que voltamos aqui com todo o carinho nesta tarde bonita de sexta-feira.
Rádio Terra Nova, para que não as percam.
A Beca Tia Micas, restaurante em Aveiro. Especialidade.
Maria João.
Sim, olha, podemos voltar só mais 5 minutos, mas
sim, sim.
5 minutos que eu não posso mais, sim?
Sim,
obrigada,
sim.
Querido.
Tá, tá bem, exato,
desculpa.
Exato. Tudo bem.
Tá bem,
tudo
já,
bem.
Já. 1, 2, 3, 4, 3,
4, 5, 2, 3. Ou em frente ao mercado Manuel Firmino, em Aveiro. Preços especiais para grupos, aniversários, casamentos, jantares de empresas e de famílias e amigos. Almoço executivo de segunda a sexta-feira. Adega Tia Micas. O bom sabor da gastronomia aliado a um serviço de excelência. Aguarda por si.
Oli, em Aveiro, há 65 anos, contribuir para a sustentabilidade do nosso mundo.
Adega Tia Micas, restaurante em Aveiro. Especialidade da casa. Alguidares de peixe, marisco, bacalhau e de carnes, além de outros. Aos sábados, jantar com música para dançar. Marque já a sua mesa pelo 234-347-273 em tiamicas.com ou em frente ao mercado Manuel Firmino em Aveiro. Preços especiais para grupos, aniversários, casamentos, jantares de empresas e de famílias e amigos. Almoço executivo de segunda a sexta-feira. Adega Tia Micas, o bom sabor da gastronomia aliado a um serviço de excelência. Aguarda por si.
105 FM. Muito bem, Maria João Azevedo, retomamos a ligação contigo, os teus convidados e, claro, o Hotel Salinas.
Alô, estamos então de volta para mais 5 minutos de conversa especial. Não é sempre que podemos estar com convidados especiais e são tantos, não é? É uma honra, confesso, para mim poder todas as sextas e todos os dias ao serviço da Terra Nova encontrar pessoas incríveis que fazem coisas bonitas pelo mundo. E estávamos agora com Isabel Martins, do Centro Paroquial de Ilhão, na pergunta difícil destas dinâmicas que mudam, não é? De relacionamento entre os educadores e os pequenos. Estávamos na pergunta de como ficou então, ou como é hoje, o relacionamento com os pais, porque também mudou, não é? A forma como os pais se relacionam com os profissionais de educação.
Sim, de facto, vamos notando algumas diferenças. Nós, como instituição, como instituição particular, contamos sempre com alguns parceiros. Eu não podia deixar de referir aqui a ajuda importante que nós temos recebido da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, mas, de facto, os nossos parceiros de excelência são os nossos pais. E é com o empenho deles que nós temos contato sempre para a realização das nossas atividades. Claro que vamos sempre tentando que mais se envolvam, que mais contribuam, bem que a contribuição deles passa muito pela aceitação até das nossas atividades, para nós já é importante. E de vez em quando vamos premiando assim com umas surpresas que nós muito agradecemos e que, nomeadamente nesta Semana da Família, nos presentearam com trabalhos realizados em casa com os seus próprios filhos. De facto, nos enchem de orgulho podermos ter o nosso estendal da família com fotos de família realmente deliciosas e que nós muito agradecemos este empenho. No entanto, de facto, como disse, o relacionamento muda e a exigência também. E nós temos que estar, de facto, sempre à altura dessa exigência e é nesse sentido que nos vamos esforçando diariamente. É para dar resposta a estas exigências que os próprios pais, com toda a legitimidade que fazem na nossa instituição e de nós, como técnicos, temos que estar à altura para dar resposta.
Oi, Isabel, fecho desta nossa entrevista e ainda relativamente não só às atividades do Centro Paroquial de Ilhas, mas também ao decurso da sua profissão. Como é que seria perfeito? Ao nosso alcance, não que fosse uma fantasia, mas o que é que seria necessário fazer, que é possível ao ser humano fazer e que ia fazer uma grande diferença depois no exercício da vossa atividade e no desenvolvimento das nossas crianças?
Eu acho que o mundo perfeito é muito complicado nós chegarmos então à perfeição. No entanto, de facto, as nossas grandes dificuldades ficam pela questão monetária, pela questão financeira, dificulta-nos imenso o realizar muitos sonhos que nós temos em termos de um espaço perfeito, um espaço com todas as condições que nos são exigidas e que nós achamos que são as melhores condições, porque muitas das vezes não é só o que nos exigem, é o que nós sentimos na pele todos os dias no nosso trabalho, que de facto se tivéssemos mais alguma coisa, se calhar era melhor para os nossos atentos. No entanto, muito perfeito é um bocadinho subjetivo nós chegarmos lá, porque a perfeição para mim poderá não ser a perfeição dos outros. No entanto, nós de facto, se conseguíssemos um ambiente, desde que os pais nos permitam ter um ambiente saudável de relacionamento interpessoal entre todas as pessoas envolvidas neste processo de educação, que é muito complexo, de facto, se nós conseguíssemos estabelecer um ambiente saudável, para nós já era perfeito. Nós conseguirmos dar resposta às necessidades dos pais, os pais perceberem o nosso trabalho, valorizarem o nosso trabalho, e nós daí termos crianças felizes, que para nós é o nosso maior objetivo, é conseguirmos fazer felizes as nossas crianças. E se nós conseguirmos isso, se todas as crianças saírem felizes da nossa instituição, para nós já é um mundo perfeito.
Missão cumprida, não é? E agora fechamos com o Luís. A mesma pergunta, a mesma linha de raciocínio, noutro ambiente, na idade maior. Iniciava então estas reflexões, o que é que era possível mudar já que ia fazer uma grande diferença, quais são os sonhos. E a primeira pergunta é: como é que são os nossos idosos no dia a dia no lar de São José? Espontaneamente, eles estão deprimidos, estão tristes ou estão entusiasmados com esta fase da vida, diferente também que agora vive?
Essa é sempre uma questão delicada, não difícil de responder, mas delicada, e nós temos um conselho que é o exemplo disso. Nós temos, antes de qualquer instituição, nós temos um conselho que permite um envelhecimento ativo de qualidade, o que não podemos, de alguma forma, esconder, que o que às vezes chega às instituições são situações, de alguma forma, de última instância. Quando digo de última instância, é uma limitação física ou, em última instância, uma limitação mental. E queremos, de alguma forma, dizer que não é assim. Eu acho que é um bocadinho desconhecer até a própria realidade. É assim, e é uma realidade que temos que enfrentar e saber lidar, o que faz com que, se calhar, 80% da minha população apresente esse tipo de limitação. Mas isso não faz com que nós vamos trabalhar com menos vontade, não faz com que o desafio não seja superado. É, efetivamente, uma realidade difícil que tem que ser trabalhada assente nestes moldes de limitações. E depois, quando estamos a falar de realidades com 54 idosos, que já não é propriamente uma instituição pequena, isto é um bocadinho como se aumentasse as dificuldades em termos de proporção de idosos que tem cada instituição. Mas pronto, é uma realidade, como falámos há bocado, que nós também naturalmente nos vamos preparando, tendo em atenção e também o facto que é notório que devia haver aqui algumas unidades intermédias, principalmente na parte mental, que podiam ser alguma salvaguarda de um tratamento mais qualificado para esse tipo de situação, que hoje também os lares são grande parte de resposta para isso.
Então, ficamos um bocadinho também no ponto em que estava a Isabel. No fundo, falta são verbas, não é? Para ampliar, para chamar mais profissionais e para criar, então, estes segmentos.
Exatamente. Eu costumo dizer, esta valorização pessoal nos nossos colaboradores é importantíssima. Nós, nem perto nem de longe, no setor de que estamos a falar, é bem remunerado. Grande parte dos meus colaboradores, até diretos, recebem um salário mínimo. Portanto, eu acho que essa valorização social é muito pertinente. E às vezes o que esperamos, e eu às vezes vejo muito isso, nós queremos trabalhar 364 dias bem e recebemos às vezes muito poucos elogios ou forma, estou extremamente contente. E às vezes temos o azar, porque trabalhamos de pessoas para pessoas, e isso é completamente normal. De haver um dia em que as coisas correm menos bem, e como é que é possível às vezes ser este dia que conta? E é por isso que lutamos em contrariar isso, essa forma de às vezes ver as coisas. Não é?
E assim terminamos esta edição do Chá das 5 com esta reflexão de que a validação faz bem a todos nós e todos procuramos por ela, não é? Para termos fôlego de continuar por aí adiante. Com a Isabel Martins, com o Luís Oliveira, Centro Paroquial de Ilha, Volar de São José, Património dos Pobres, ao serviço de toda a comunidade. Noite de Fados logo está esgotada, mas a caminhada da família amanhã não. Isabel, no fecho desta entrevista, Fernando Martins, prometo, já voltamos a ti. Isabel, quem quiser participar nesta caminhada, o que é que deve fazer? A que horas e onde?
Amanhã, no Centro Paroquial de Ilhavo, às 10 da manhã, é só aparecer. Tem direito ao almoço, inscrevendo-se na nossa caminhada e vamos percorrer as ruas da nossa cidade, todos juntos, em família, a família CPI.
Em primeiro lugar. Assim que nos ouve, tenham um ótimo fim de semana, que lhe corra muito bem. Se quiser ajudar a obra dos pobres de Ilhavo, sinta-se convidado, não faltam meios. e oportunidades. Fernando Martins, aqui voltamos também com a mesma dose de carinho em direto aqui do Hotel das Salinas.
Rádio Terra Nova.